Bom, vamos dar início então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, na área da temática da ciência, que é coordenada pela nossa relatora, deputada Elsa Paes, e portanto estamos a cumprir um plano que oportunamente aprovamos. E portanto estamos a receber o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, uma delegação que é chefiada pelo professor Dr. Manuel Cacela de Abreu, e que é integrada também pelo professor Dr. Manuel Colás Pereira, administrador executivo, e pelo Dr. João Mateus, diretor-geral. Esta audição tem um tempo de cerca de meia hora previsto, mais coisa, menos coisa, enfim, 10 minutos para apresentar o vosso caso, depois 3 minutos por cada grupo parlamentar e também para a senhora deputada Elsa Paes como relatora, e depois de novo até 10 minutos para responderem aos comentários ou questões que forem colocadas. Sr. Professor, tem a palavra. Um cronómetro que eu dirijo quando não me equivoco, e portanto, porque podem ir seguindo o tempo da audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui a apresentar o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo. Este Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo é uma realidade muito recente. Podemos dizer que foi aprovado no âmbito do CREN e do INALentejo. Tivemos o contrato assinado em novembro de 2012, portanto é uma realidade muito recente. E o Parque propriamente dito de Ciência e Tecnologia insere-se num sistema regional de transferência de tecnologia bastante mais vasto, que inclui todas as instituições do ensino superior que existem no Alentejo, da NUT Alentejo, portanto, ou seja, a Universidade de Évora, o Politécnico de Beja, o Politécnico de Porto Alegre e o Politécnico de Santarém, e inclui também a ADRAL, a Agência Regional, a Ciência e Desenvolvimento Regional, e exige, inclui também outras instituições de investigação, como o CEBAL, a Lógica, uma estação de melhoramento de plantas de elvas, e o LNEG, e também as associações industriais que existem na zona do Alentejo, que era de Évora, Beja e Porto Alegre. Portanto, é um sistema que tem cerca de 23 parceiros e que visa fundamentalmente estimular a transferência de conhecimento, a geração de conhecimento, por um lado, e depois a transferência de conhecimento para os utilizadores, para os stakeholders, para as empresas. E o Parque de Ciência e Tecnologia localiza-se neste sistema como o pivô e tenta ir fazer a ligação entre os diferentes parceiros, as instituições de ensino superior geradoras de conhecimento e os utilizadores, fundamentalmente as empresas. Também temos agregados no sistema várias incubadoras de empresas, quatro incubadoras de empresas, duas em Évora e cinco, desculpem, duas em Évora, uma em Beja, outra em Santarém e outra em Porto Alegre. Portanto, onde nós pretendemos que empresas novas, pequenas e médias empresas, idealmente algumas vindas da própria universidade ou dos institutos politécnicos, possam encontrar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, através de uma série de serviços de apoio e de instalações, nomeadamente, e que lhes seja facilitado nessas incubadoras o contacto com a universidade, com as equipas de investigação, com os laboratórios que vão desenvolvendo esta ciência. Portanto, basicamente e muito rapidamente, o parque, como eu vos disse, fizemos todo este sistema já agora foi organizado previamente à candidatura ao CREN, ao INALentejo. Portanto, quando se candidatou, já foi uma candidatura conjunta, embora cada um dos parceiros fosse responsável pela sua candidatura, mas houve um acordo inicial logo para a constituição desta rede e para as candidaturas a fazer. Portanto, fizemos a candidatura em junho do ano passado e em novembro tivemos a candidatura aprovada e fizemos o contrato, portanto, para começarmos a implementar então a instalação do Parque de Ciência e Tecnologia. Neste momento estamos numa fase de abertura de concursos para a construção propriamente. Este parque, ao contrário de alguns outros parques de ciência e tecnologia no país, não tem uma componente imobiliária muito grande. Portanto, ele vai se localizar num terreno cedido com o direito de superfície pela Câmara Municipal de Évora, de 2,5 hectares, portanto não é um terreno muito grande, e o objetivo do parque não é criar muitos edifícios que alugasse e, portanto, apostar um pouco no imobiliário. É mais ser o pivô, o tal pivô de transferência para a transferência de tecnologia. Nesse terreno vai estar instalações do próprio parque, as instalações da Adral e alguns laboratórios que a Universidade pretende candidatar numa segunda fase, já que na primeira não havia dinheiro suficiente para a construção desses laboratórios. Portanto, as instituições de ensino superior candidataram-se com o reforço dos seus laboratórios, para, fundamentalmente, para investigarem portanto, assuntos que interessassem mais à região, dentro de uma estratégia, obviamente, de uma estratégia inteligente, sobre temas que fossem importantes para a região e fossem importantes para os empresários e para as empresas que estão localizadas na região ou que possam vir a localizar-se na região. Como eu disse, portanto, assinámos um contrato, o financiamento é da ordem dos 3 milhões e 600 mil euros, dos quais 85% financiados pelo CREN e o restante da própria capitais da própria sociedade. A sociedade do parque a Universidade de Évora é a principal acionista, tem 75% de capital, e depois tem como sócios ainda o BES e a Glint, com 7% cada um, os três institutos politécnicos, que eu já falei também, com 1,7% cada um, a Dexis e a ANJ e a Adral também com 1,7%. Portanto, estes são os sócios do parque e que são os responsáveis pelo desenvolvimento da operação propriamente dita, a operação do parque propriamente dita. Portanto, estamos nesta fase no lançamento dos concursos para começarmos e iniciarmos a construção e, contudo, não estamos parados em termos de começar a tentar desenvolver o que é o nosso objeto e a nossa finalidade. Ou seja, já estamos a captar algumas empresas, neste momento já temos 3 empresas em incubação virtual no parque, já temos mais algumas em vista para a incubação virtual, à espera que tenham instalações para depois virem se instalar propriamente no parque, e além disso já temos algum contacto com outras empresas que procuram instalações um bocadinho maiores e, portanto, estão à espera que nós desenvolvamos, portanto, e os nossos edifícios possam vir a instalar em Évora. Portanto, o objetivo de todo o sistema é atrair para o Alentejo, que achamos que tem boas condições para algum tipo de indústria, para algum tipo de desenvolvimento, e que o Alentejo carece bastante, e que tem bastantes boas condições de acessibilidades, tem boas condições em termos de redes informáticas, tem um anel de fibra óptica já desenvolvido em praticamente todo o território, com uma banda larga bastante boa. Portanto, achamos que há condições para atrair para o território novas empresas e, principalmente, empresas que sejam amigas do ambiente, mas que se possam desenvolver, encontrar ali um ambiente próprio e bom para o seu desenvolvimento. Não é muito longe de Lisboa, não está muito longe do aeroporto e, portanto, achamos que há possibilidade de atrair bastantes empresas para o território, assim nós consigamos divulgar que há a ciência que se faz, que há apoio científico ao desenvolvimento dessas empresas que procuram a inovação e que procuram gerar novos produtos ou novos sistemas. Áreas de temática, não podemos dizer temáticas, mas áreas de especialização de todo o sistema, no fundo houve uma certa concentração em algumas áreas e o que se procurou foi fundamentalmente concentrar em energias, energia renovável, mobilidade, a mecatrónica, portanto todos os processos que ligam muito a mecânica com a eletrónica, que a Universidade de Évora tem o único curso de mecatrónica do país e que, com bastante sucesso a nível de empresas como a Tyco ou como a Embraer, que acham que há uma preparação muito específica, mas muito importante para as empresas de alta tecnologia. Também as tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias agroalimentares, que é que vem desde a produção primária até à transformação e valorização dos produtos, os materiais, principalmente os materiais ligados às rochas ornamentais, quer seja o mármore, quer seja o granito, mas também os materiais, o cobre, portanto as pirites, etc., portanto, que existem no Alentejo. A biotecnologia muito ligada às indústrias alimentares, mas não só. E por último, mas que não é menos importante, o ambiente e a sustentabilidade. Portanto, o nosso conceito de produção será sempre um conceito ligado à sustentabilidade dessa produção e com respeito pelo ambiente e, portanto, defenderemos sempre a instalação de empresas que tenham sempre também como preocupação as condições ambientais e a sustentabilidade das produções. Já temos várias parcerias desenvolvidas e inclusivamente protocolos assinados com várias entidades. É evidente que a Câmara Municipal de Évora, que é um dos parceiros principais em todo este processo, com a Agência de Desenvolvimento Regional, a ADRAL, que é, portanto, que esteve na base de todo o processo e que hoje continua a nos apoiar e com quem temos umas relações muito especiais e muito, muito próximas, mas também já temos acordos com a Microsoft, por exemplo, com o Clube de Business Angels de Santarém, e com os polos de competitividade como, e tecnologias, com a engenharia tooling, com o Energy, etc.
Deve-se concluir?
Pronto.
Portanto, não, conclua. Não, é guilhotina.
Não, mas eu penso que, para a primeira, e portanto estou disposto, portanto, a esclarecer algumas dúvidas que tenham, mas para a primeira apresentação penso que chega. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Pergunta à Sra. Deputada Elsa Paz, se quer falar já. Tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Presidente do Conselho de Administração do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, o Professor Manuel Cancelo de Abreu, e também um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Manuel Colares Pereira, bem como ao Dr. João Mateus. O objetivo desta audição era, sobretudo, ouvi-los e podermos-nos aperceber de como a tecnologia pode ser colocada ao serviço do desenvolvimento e, sobretudo, da dinamização de uma região através de uma dinamização do seu tecido social e empresarial. E isso foi bem demonstrado na exposição que o Sr. Professor acabou de nos apresentar. Portanto, dar através desta comissão visibilidade à importância que o investimento na ciência é fundamental como fator de competitividade e desenvolvimento do país e felicitá-los sobretudo pelo projeto que apresentaram e que foi aprovado em sede de CREN. Eu penso que terá sido no CREN dedicado ao desenvolvimento das regiões e gostava de lhes fazer esta pergunta, se o CREN que apoiou este projeto é o CREN regional ou se é um CREN específico de alguma área dedicada à investigação e à ciência. Tenho essa dúvida e gostava muito de poder perceber, ou eventualmente às vezes até articulações de ambas. E também gostava de salientar algo muito importante, como as parcerias ao nível de vários stakeholders das universidades com as autarquias e com as empresas podem resultar na elaboração de um projeto que pode ser muito importante para se combater inclusivamente a crise que nós estamos a atravessar, porque estou a crer pelo que acabaram de nos dizer. Portanto, são 26 contratos aqueles que integram já a assinatura deste protocolo, mas seguramente muitas pessoas estão envolvidas ao nível da criação de trabalho. E ontem, ainda no âmbito também do relatório para a ciência, nós tivemos a visitar o Instituto Pedro Nunes, que é uma incubadora muito na linha, julgo eu, desta que está a ser proposta também no Alentejo. Obviamente que o Instituto Pedro Nuno já tem um histórico e um caminho muito percorrido, mas é um caminho de sucesso e eu acho que o nosso país precisa de que exemplos destes se possam replicar em várias regiões do país. Obviamente que, tendo a centralidade naquela região, não quer dizer que não possa chegar a outros pontos, mas dinamizar uma zona deprimida e muito fustigada pela crise que nós atravessamos, como é o Alentejo, eu acho que é de facto de salientar o mérito que este projeto pode ter e, sobretudo, o mérito que pode ter num momento de crise. E eu, uma outra pergunta que eu gostaria de colocar, Sr. Professor, é se tem alguma previsão de quantos empregos estão a ser criados pelo desenvolvimento deste projeto. Eu sei que ele é tudo muito recente, não é? Começou a funcionar em dezembro do ano passado, mas haverá seguramente já alguma projeção. E, sobretudo, que também vimos ontem em Coimbra, porque por vezes não se trata só do emprego inicialmente criado, mas há um efeito multiplicador do emprego, sendo que um posto de trabalho pode traduzir-se na criação de mais um ou dois postos de trabalho, numa estreita articulação, quer com outras empresas da região, quer com outras autarquias, que não propriamente a Câmara Municipal de Évora, porque a região tem, de facto, pode vir a ter outras parcerias com outras autarquias. E gostava que nos dissesse, se é que essa previsão está feita, se está previsto, de facto, este efeito multiplicador de criação de novos postos de trabalho, no sentido da mobilização deste tecido, não só económico, mas também social da região. E uma outra questão, e final, Sr. Presidente, gostava de lhes perguntar sobre a internacionalização do projeto ao nível de parcerias que estabeleçam com outros consórcios, não só ao nível nacional, mas também ao nível internacional, porque hoje em dia falar de ciência é falar de globalização. E, portanto, gostava de saber a este nível se já estão nesse tipo de parcerias ou de que forma é que elas estão previstas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PSD. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra por 3 minutos.
Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a presença e estamos aqui a falar em ninhos e incubadoras. Os senhores vieram apresentar o filho recém-nascido, não é? Efetivamente. E é sempre um gosto ver, efetivamente, como se pode, efetivamente, em termos de crise, que toda a gente se vê reclamar e chorar e lamber as feridas, os senhores como estão a conseguir fazer dessa, em vez de apatia e de pessimismo, transformarem, remar para a frente e avançar e, efetivamente, lançar, dar este pontapé de saída. Logicamente que este tipo de iniciativa é de louvar, efetivamente, porque numa região que se fala tanto, não só de crise que se vai estendendo, mas também muito de desertificação, e, efetivamente, esta, gostaria que pudessem dar-nos a ideia precisamente não só de emprego, mas de captação de gente para a região, já que os empregos e forçosamente as empresas se vão poder aspergir, digamos, por todo o Alentejo e, portanto, a partir deste ninho, este pontapé de saída, esta plataforma que estão a criar, será precisamente para dar aso a que a investigação que é feita muito às vezes dentro de paredes nas universidades e nos estabelecimentos de ensino superior e de investigação em geral, se possa aliar à sociedade e precisamente fomentar as áreas, e era isso que eu gostaria que também falassem, quais vão ser as áreas prioritárias tendo em conta a situação que o país, ou seja, as que são de maior necessidade efetivamente para a nossa sociedade, aquilo que a sociedade precisa mais, de forma mais premente hoje. Logicamente que não posso parar de louvar a iniciativa, a dinamização, e é sempre um gosto ver como, a forma como se pode, em situação de crise, em vez de baixar os braços, dar aso a que se possa efetivamente apoiar a vossa região. Parabéns pelo recém-criança, pela criança recém-nascida.
Onde, Manoel? Portanto, passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Seifer, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, e queria também naturalmente cumprimentar os representantes aqui do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo e dar-lhes os parabéns pela iniciativa que nos apresentam, que espero eu, e fiquem com os nossos desejos de que tenha um efeito positivo. A criação, a parte de infraestruturas e a parte organizativa parece estar a correr bem, e depois é preciso que haja, enfim, fazer que a criança cresça, não é? E que haja sempre papa para a criança crescer, e que haja sempre com que preencher a casa que constroem. E acho que é importante que isso possa acontecer, é importante para a região, é importante para o sistema tecnológico e científico natural. Eu agradeço também terem-nos trazido quais são, digamos assim, as áreas científicas e tecnológicas em que se estão a focar, mas que naturalmente a realidade ditará que elas se adaptem às necessidades da região, imagino eu, e espero que assim seja. E fico também contente pela notícia das incubadoras que nos trazem. E tenho uma pergunta muito simples em relação a isto, porque, enfim, tenho visitado já ao longo do tempo várias em diferentes regiões, e queria perguntar se, em termos de serviços que estas incubadoras ou que o próprio parque presta, se nos querem dar alguns pormenores sobre isso. Porque muitas vezes aquilo que nós observamos é que as incubadoras e os parques tecnológicos se centram, apesar disso nos ter sido aqui referido, que a componente desse aspecto é baixo, mas que se centram muito concretamente na imobiliária, portanto fornecem o espaço a bom ou mau preço, cada um, enfim, tem as suas políticas, mas às vezes nós ouvimos de quem está nas incubadoras que falta mais qualquer coisa. Às vezes é preciso ajuda, uma ajuda na questão do plano de negócios ou na questão de alguns serviços que estão para lá da questão dos laboratórios, que também já nos disseram que estão integrados com o sistema do ensino superior. E, portanto, era muito simplesmente essa pergunta: o que é que, nesta área, o que é que oferecem, entre aspas, àqueles que se forem instalar junto de vocês? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao PCP, também por 3 minutos, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Conselho de Administração, é o órgão, e de agradecer a disponibilidade para virem partilhar com a Comissão de Educação e Ciência no âmbito deste trabalho que, liderado pela Sra. Deputada Elsa Paes, tem vindo a ser feito no âmbito do acompanhamento das políticas de tecnologia, de ciência, investigação e desenvolvimento. Eu gostava, tenho apenas uma pergunta para vos colocar, gostava ainda assim de saudar a vossa iniciativa e de aproveitar para, ao mesmo tempo que o faço, criticar uma certa linha de desprezo central que tem vindo a ser feito pelas plataformas de transferência de tecnologia para a indústria, tendo em conta que a única que nós tínhamos a nível nacional, a única em que o Estado tinha uma palavra a dizer, foi desmantelada há qualquer coisa como 5 anos, na altura o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, que tinha como objetivo precisamente assegurar um pivô de transferência, coisa que infelizmente nunca chegou a ser feito, e portanto o Estado central falhou redondamente, e portanto nesse aspecto, ainda bem que por um lado que do ponto de vista autónomo e as instituições, no caso com o grande peso da Universidade de Évora, tomou para si mesmo essa capacidade, e ainda bem. Mas é pena que, do ponto de vista central, não haja uma política de transferência. Aliás, neste momento, o Estado, talvez de forma pulverizada, possa ter algumas plataformas, mas do ponto de vista central, para uma política económica, para uma política de investimento na indústria, não tem uma única plataforma de rotação entre a academia, o laboratório e a indústria. Portanto, as que há são estas iniciativas de instituições, algumas delas públicas, outras privadas, que mostram, na maior parte dos casos, curiosamente, de grande sucesso, o que ilustra ainda mais a necessidade de haver uma política de apoio e descentralização de estratégia económica. Sobre as questões que para vos colocar, apenas tenho esta. Qual foi e qual é, e qual esperam que seja, o amparo, digamos assim, das estruturas públicas do Estado, e qual julgam que poderá ser no futuro o apoio. E o papel, já agora, o apoio e o papel que deve caber ao Estado, não só no, portanto, na relação com o parque, que está ainda em fase de segundo percebi, de digamos, implantação, não é? Física, ao que parece que a administrativa vai mais avançada. Mas não só no apoio, mas até na área, portanto, com, do ponto de vista da articulação também, de favorecimento das ligações que se podem estabelecer entre a indústria e a academia. E os laboratórios, evidentemente. Neste caso, segundo percebi, os laboratórios também são da academia, os laboratórios são da universidade.
Portanto, há laboratórios das universidades, dos institutos, e há laboratórios fora das universidades.
Ah, portanto, são de ambos. O NEC é um laboratório de Estado, claro, sim.
Pedia que não entrássemos em diálogo, exato, senão depois não vamos.
O Sr. Presidente que clarifica. Mas, no essencial, o que gostava de lhe perguntar é isto. Qual foi o papel do Estado? Porque, repare, nós deputados temos aqui, evidentemente, muito gosto em saudar a iniciativa, mas o nosso escrutínio é perante o Governo. Portanto, aquilo que o Parque entenda fazer e a Universidade, da nossa parte, merecerá sempre um acompanhamento e, quando entendermos, um elogio. Mas, no essencial, aquilo que nos cabe é escrutinar a atividade do Governo. E, portanto, o que é que foi, o que é, o que esperam, e não só do ponto de vista do apoio a recurso ao CREN, enfim, a disponibilidade dos recursos através das CCDRs, que presumo que tenha corrido bem para que a candidatura tenha sido aprovada, mas não só nisso, portanto, também do ponto de vista da política de ciência e tecnologia e de investigação e desenvolvimento, qual deve ser o amparo que o Estado dá a este tipo de iniciativas através do Governo e das estruturas de Governo descentralizadas, no caso que mais diretamente se relacionará convosco, a CCDR Alentejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos agora ao Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo. Sr. Professor, já lhe dá o tempo, como entender, dispõe de novo até 10 minutos, se necessitar. Muito obrigado.
Agradeço as vossas perguntas, que mostram o interesse pelo nosso projeto, e vou tentar então responder o mais completamente possível, porque algumas são mesmo difíceis de responder. O projeto foi financiado pelo CREN ao nível da CCDR, portanto o CREN regional, nas linhas que existem para apoio a parques de ciência e tecnologia em incubadoras de base tecnológica e apoio ao sistema científico-tecnológico do país. Portanto, são dois avisos que a CCDR juntou num só e que permitiu que todo o sistema se propusesse como um único sistema. Portanto, foram várias propostas, mas todas enquadradas dentro do tal sistema. Portanto, foi esta a base do financiamento. Eu só recitei aqui a Câmara Municipal de Évora e penalizo-me por isso, porque temos muitas autarquias que estão dentro do projeto, nomeadamente a autarquia de Beja, a autarquia de Moura, através da empresa Lógica, e a própria autarquia de Sintes, e há outras vendas novas, etc., não estão diretamente no projeto SRTT, mas que foram contactadas e que aderiram e, portanto, têm estado a trabalhar connosco. Mas, mesmo que fazem parte do SRTT, Évora, Beja e Moura são aquelas que neste momento estão mesmo no sistema. Portanto, temos já parcerias também com algumas empresas, portanto, principalmente muitas empresas. Como é que eu ia dizer? O parque em si vai-se utilizar das instituições que estão à sua volta. Ou seja, nós não queremos duplicar. Não queremos, de certa maneira, entrar em concorrência uns com os outros. Ou seja, o parque vai-se utilizar das parcerias que as instituições de ensino superior já dispõem, de certa maneira, não é? E, portanto, já quer os politécnicos, quer a própria universidade, já tem várias parcerias com empresas e que vão ser, portanto, um motor de tentar, a partir daí, criar um movimento que traga novas empresas. Neste momento, nós sabemos, portanto, é muito pouco, já foram criados 8 empregos naquelas empresas, nas 3 empresas que já estão no parque, portanto, isto é pouquíssimo, não é nada, mas nós prevemos, é difícil de fazer esta previsão, como eu disse, nós vamos apoiar empresas que se vão localizar à volta do parque, e, portanto, nós esperamos é que tudo isto tenha um efeito multiplicador de empregos. Nós temos já duas ou três empresas de maior dimensão, com à volta, todas elas juntas, e à volta de 150 empregos, uma da área da biotecnologia, das células estaminais, outra de material para equipamento médico, e portanto, e outra na área das telecomunicações, que já fazem, se vierem, portanto, já estão a aguardar, uma delas, duas já estão constituídas, e essas sim já terão um nível de emprego maior. Mas a nossa ideia é multiplicar e tentar, a partir de umas que nasçam outras, e do desenvolvimento, do crescimento das próprias spin-offs, das startups que se vierem a instalar nas incubadoras. A internacionalização, pois neste momento já o parque pertence à Associação Internacional de Parques, e portanto temos, procuramos. Agora, como eu disse, por exemplo, a Universidade de Évora já tem muitas parcerias internacionais na áreas em que nós queremos desenvolver, por exemplo, no professor Manuel Colás Pereira, da área é detentor de uma cátedra em energias renováveis, onde nós temos parcerias com o Instituto Fraunhofer, com as plataformas de energia renováveis espanholas, portanto já temos muitas parcerias internacionais nas áreas em que nós queremos que o parque se venha a desenvolver. E as próprias, também os politécnicos e o LNEG, etc., têm as suas parcerias, e é essas que nós iremos utilizar preferencialmente. É evidente que o parque depois irá também estabelecer as suas parcerias, mas mais a nível de instituições de cúpula, e portanto tentar a ligação principalmente ao Parque de Ciência e Tecnologia também de Badajoz, que é fundamental, com quem nós temos uma relação especial com a Universidade da Extremadura, e depois vamos, ainda não fizemos esse protocolo, já tivemos contactos, mas, por exemplo, essa será uma parceria que é umbilical e que é de grande importância. Portanto, é evidente que o emprego vai, a região do Alentejo tem muito pouca qualificação, a população da região do Alentejo tem muito pouca qualificação, e portanto para empresas de base tecnológica mais avançadas a captação das pessoas vai ter que ser fundamentalmente fora da região. Eu posso dizer que, por exemplo, agora a Embraer teve uma dificuldade muito grande de captar pessoas, trabalhadores na região, teve que os ir buscar, cerca de 50% daqueles que estão a trabalhar neste momento na Embraer tiveram que vir da área de Setúbal e da área de Alverca, porque no Alentejo não havia mão de obra qualificada suficiente. Portanto, aqui nós, a nossa esperança é que num território que está muito desertificado, esta atratividade das empresas também traga a atratividade de gente, de pessoas, e pessoas qualificadas para o território. Portanto, é uma das nossas esperanças e uma das nossas apostas fortes. Como eu disse, as áreas prioritárias são aquelas que eu disse, mas com, neste momento, as tecnologias agroalimentares é uma área muito importante, quer o Instituto Politécnico de Beja, quer o Instituto Politécnico de Porto Alegre, quer a Universidade de Évora, quer o de Santarém, têm trabalhos nesta área, quer modificando a produção primária, ou seja, cultivando, criando novos sistemas de produção, de cultivo, que sejam mais amigas do ambiente, que permitam uma produção mais sustentável, quer na busca de novas produções, nomeadamente busca de produções para a conversão em energia, a bioenergia. Portanto, Porto Alegre está muito centrado na produção da bioenergia. Portanto, nós estamos, essa será uma área fundamental, a das energias renováveis, principalmente a concentração solar, que é o Alentejo, como sabemos, tem muito sol, e nós temos que tirar partido dessa potencialidade. E, portanto, vai ser uma aposta muito forte da Universidade de Évora e do Parque. Aliás, também já lá temos empresas, uma das empresas, a Glint, que faz parte da sociedade, também está muito vocacionada para esta área. E, portanto, é uma área que também achamos que tem muito interesse e onde nós podemos desenvolver muita tecnologia e que se podem desenvolver bastantes empresas à volta desta temática das energias renováveis, quer a bioenergia, quer a energia solar de concentração, o fotovoltaico talvez também é uma hipótese. Como eu disse, a mecatrónica, por causa das indústrias que se estão a instalar, quer a Embraer agora neste momento, quer a indústria automóvel que existe em vendas novas, quer algumas outras indústrias que a Embraer possa trazer, que vêm por arrasto da indústria aeronáutica. Portanto, já sabemos que há outras indústrias que se querem instalar em Évora ou nos arredores, em vendas novas, etc., porque está ali a Embraer, porque vão ser fornecedores da Embraer. Portanto, a mecatrónica para nós é um setor importante para a inovação. Vamos ter equipamentos de prototipagem que vamos já desenvolver, já temos ainda ontem, tivemos conversas com a Taiko, que é uma empresa que já há longos anos que está em Évora, antigamente era a Siemens, hoje é Taiko, e que vai, já nos disse que quer serviço dos nossos equipamentos, das nossas capacidades de prototipagem, de modelação e de testagem de novos equipamentos, e portanto é também uma área em que vamos apostar bastante. Esta tecnologia de informação e comunicação, visto que a Universidade de Évora tem um conhecimento muito aprofundado de um setor que há pouca gente a trabalhar, que é a interoperabilidade, ou seja, na compatibilização dos softwares, na compatibilização de sistemas informáticos, que nós às vezes pensamos ainda que é só comprar o software e está a instalar na máquina e acabou, e depois aquilo não liga com outro software, e as empresas, por exemplo, a indústria aeronáutica tem montes de problemas, porque hoje um avião é todo ele um sistema informático, e tem muitos problemas de compatibilidade dos diferentes softwares. E é uma área em que nós queremos apostar em Évora, e temos sido assediados, nós temos acordos com a Cisco, com a HP, com a Microsoft, com outras de desenvolvimento de software, por esta capacidade que nós temos de trabalhar na interoperabilidade e no software livre. Era fundamentalmente estas áreas, depois às outras que eu disse, já estou... os serviços pela incubadora não fica só pelo espaço, para já depois o serviço de secretariado, o fornecimento de internet, serviço de fotocópias, etc., mas também a consultadoria ao nível da contabilidade, da elaboração das candidaturas CREN, de consultadoria jurídica e, portanto, também de patentes, de criação de patentes, dar todo esse apoio às empresas que necessitem desse serviço. O interface com outras entidades, portanto, facilitar, e o marketing, portanto, também apoio ao nível de marketing. Este aqui é o que nós queremos. Idealmente, também, se conseguíssemos criar serviços amanhã para apoio à exportação, à procura de clientes, gostaríamos de ir aí, mas para já... Somos uma criança, um bebé, e ainda temos muito caminho para fazer, e temos o caminho mais difícil. O apoio que nós temos tido das entidades públicas tem sido fantástico, posso dizer que foi crucial para nós chegarmos à fase onde estamos. A Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, desde 2009, que nos tem apoiado no desenvolvimento de todo este projeto, foi fundamental para nós não desistirmos, porque os escolhos foram muitos, as dificuldades foram muitas, e posso dizer que chegámos aqui devido ao apoio real e efetivo da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo. Sem ele nós não tínhamos conseguido, foi ela que nos financiou, mas que também nos estimulou e que nos apoiou no desenvolvimento de todo o projeto. Há, portanto, uma aposta neste projeto da própria Comissão de Coordenação, que continua, e portanto nós precisamos ainda, porque o projeto global era da ordem dos 30 milhões de euros, depois com a limpeza do CREN 30 milhões, o projeto para todos os parceiros, certo? E o projeto acabou por ficar em 15 milhões de euros, por causa de dificuldades do CREN em arranjarem verbas, e portanto há o compromisso da Comissão de Coordenação e já estamos a discutir o próximo quadro comunitário, em que seja prioritário no próximo quadro comunitário o financiamento à parte que não foi à segunda fase de todo o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia. Portanto, a Comissão de Coordenação está empenhada nisso, esperemos que o Governo e depois também a União Europeia aprovem o programa que se está a fazer para a região e, portanto, que isso seja, seja contemplado. A articulação com outras entidades públicas da zona, portanto, com o Governo, tem sido, o apoio tem sido bastante bom, mas embora como passe tudo um pouco ao nível do regional, mas tem da parte dos dois governos com quem contactámos, temos tido sempre uma resposta positiva e também de apoio, e agora esperamos que o Governo, nesta negociação do novo quadro comunitário, no desenvolvimento da estratégia inteligente para as regiões, se, portanto, aprove também um bom investimento para o desenvolvimento destas áreas da ciência, da tecnologia, da transferência de tecnologia. Portanto, eu penso que isso é fundamental para continuar a manter o processo vivo, porque as empresas tecnológicas, de base tecnológica, a investigação é muito cara e, portanto, as empresas novas não têm base para fazer elas próprias essa investigação se não vier apoio, os apoios estatais neste momento.
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, está desculpado. O interesse é nosso para ter a informação. Dou-lhe a palavra, Sra. Deputada Elsa Paes, como relatora. Tem a palavra.
É uma questão muito, muito pontual e muito, muito pequena, portanto não vou demorar muito tempo, mas quando estava a ouvir, Sr. Professor...
Mas já, portanto, quer a resposta ainda do Sr. Professor?
Sim, sim.
Então podia ainda...
É uma coisa muito pontual. Na questão das verbas CREN, nós sabemos que nem sempre é fácil a transferência das verbas em tempo útil para a execução dos programas. Provavelmente ainda não tem experiência, porque o projeto é muito recente para nos dar conta dessa dificuldade ou da ausência dela. De todo modo, se já tiver havido tempo para ter vivido essa experiência, eu gostava que nos falasse dela, se estas transferências, porque sei noutros projetos que as transferências nem sempre vêm em tempo útil, o que depois compromete a execução dos próprios montantes. Era esta questão que gostava de lhe colocar. Muito obrigada.
Pois, ainda não...
Tem palavra, Sr. Presidente.
Nós fizemos agora os primeiros pedidos de reembolso. Foi muito rápida o certificarem as despesas, isso já é um passo bom, e sabemos que a Comissão de Coordenação da Região do Alentejo fez um grande esforço. No passado os atrasos eram muito grandes, da ordem de quase um ano e meio. Neste momento já foi recuperado esse atraso, eu sei isso por outros projetos creio que a Universidade tem. Portanto, não por exatamente estes, mas neste momento estamos com períodos de reembolso muito curtos. Está a funcionar bastante melhor e podemos dizer que, como está a acontecer agora, não nos causará problemas o desenvolvimento do projeto. Assim ele continua como nós estamos à espera, porque senão não temos às tantas dinheiro, verbas, para fazer todo o investimento e receber no fim todo o reembolso.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, mais alguma coisa? Não? Damos assim por... encerrada esta audição, agradecemos a disponibilidade da delegação do PCTA que nos visitou e desejo os maiores sucessos na vossa atividade, e nomeadamente com o bebé da incubadora, que não lhe dê um pontapé, como foi assunto político aqui há alguns anos. Muito obrigado.
Muito obrigado.